Muito boa tarde, Senhora Deputada, Senhores Deputados. Vamos dar início então à nossa reunião. Uma primeira nota sobre o ponto de situação dos trabalhos. Nós recebemos alguma informação, digo alguma porque julgo que não está toda, nomeadamente o relatório, produzido segundo os termos que nós pedimos, versões digitais das atas da Assembleia Geral 2014 e 2015. Eu não entendo por que razão é que só veio este período, mas tentarei esclarecer. Versões digitais das atas da Assembleia Geral referentes ao período de 2014 e 2015. Há mais uma... Sim, mas para já só a Assembleia Geral. E depois, ponto 3, cópia das instruções de serviço e ordens de serviço em vigor durante o período de 2000 a 2015, contendo normativa aplicável ao crédito empresarial, composição e regulamentos de funcionamento do Conselho de Crédito. Já tínhamos isto? Pronto, ok. Mas nós pedimos os regulamentos. O nosso ponto 3 foi pedir... Pois, mas nós pedimos... Nós pedimos. Eu vou tentar esclarecer isto imediatamente, porque quem veio entregar esta informação a pedido da Caixa Geral de Depósitos foi a Ernest Young, e portanto eu vou tentar esclarecer por que razão é que não vieram as outras atas e pedir que rapidamente sejam repostas. Não, 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 por acaso, francamente, não foi isso que eu entendi. A postura que eu. Mas é sério, poderia dizer assim, eventualmente teria dúvidas, mas a postura que eu vi da parte da Caixa Geral de Depósitos foi no sentido de entregar toda a informação que nós pedíssemos. Não senti. Podia ter sentido e transmitir-vos-ia com toda a clareza também, se fosse esse o sentimento que eu tenho. Agora, a questão que eu vos quero colocar e que. É esse ponto que eu vou já colocar em cima da mesa. A questão que vos quero colocar, e julgo que todos compreenderão, foi enviado um mail por parte dos serviços e teve uma resposta do deputado Duarte Pacheco, no sentido do acesso à informação. Eu julgo que todos nós temos a noção, e a consciência da delicadeza, desta informação. E, portanto, do ponto de vista legal, julgo que não há, limitações relativamente ao acesso à informação. O meu ponto de vista pessoal, e no sentido de criarmos aqui alguns mecanismos de prudência e de cautela relativamente ao acesso, julgo que seria bom que tivéssemos um conjunto de práticas que permitisse, de alguma forma, responsabilizar-nos a todos. A proposta que foi feita foi no sentido de criar uma plataforma onde o acesso ficasse registado e a sua utilização ficasse registada, condicionar este acesso à consulta. Mas naturalmente que serão os grupos parlamentares que tomarão a decisão sobre a forma como esta informação vai ser utilizada, como vai ser como vão ter acesso a ela e de que forma é que a poderão utilizar. E, portanto, eu, para me sentir confortável e para que a decisão seja coletiva e responsabilize todos, gostava que essa fosse uma decisão coletiva e o mais consensual possível. Ponto número um, eu entendo que a informação deve ser acessível por esta via. A dúvida é saber se tem, vamos ou não ter permissões para todos os documentos da sua, relativamente à sua impressão e eventual cópia. Eu relembro que, relativamente às atas, pode haver informação que tem, para além da delicadeza, pode ter incluído questões que estão associadas ao segredo comercial e ao segredo bancário. E, do meu ponto de vista, julgo eu, como presidente, devo ter e chamar a atenção para a delicadeza desse acesso. E, portanto, coloco-vos a questão para que seja tomada uma decisão e a decisão que vier a ser tomada seja a prática que nós vamos seguir. Muito obrigado, deputada Mariana Mortágua. Tem a palavra.
Presidente, neste momento, se qualquer deputado for ao portal das comissões de inquérito e aceder à antiga comissão de inquérito da Caixa, vai encontrar precisamente a informação que acabou de ser enviada. Perfeitamente disponível, pode ser impressa, pode ser consultada, está lá tudo. Atas das Assembleias Gerais de 2014 a 2015, todas as ordens de serviço e instruções de serviço com os respectivos diretrizes de diretivas de crédito, etc., etc. Portanto, não parece, número um, que haja informação nova e, número dois, a informação que foi remetida como sendo nova, nós já temos, já está disponibilizada e, portanto, seria até uma inversão das decisões que já foram tomadas, pegar a informação que até agora esteve disponível para todos os deputados de acesso livre e passá-la para informação confidencial de acesso restrito.
Passo a palavra, mas a pergunta que eu faria é então porque é que nós a pedimos?
Eu não sei que foi. O que nós pedimos foi atas dos conselhos de crédito, Não foi atas das Assembleias Gerais. E, portanto, eu acho que nós não pedimos esta informação e a pedir foi por... Mas é que isso não é Assembleia Geral, não é?
Muito obrigado, deputado Barco.
Senhor Presidente, eu partilho aquilo que disse a senhora deputada Mariana Mortágua e aquilo que exprimi no e-mail. Eu tenho a sensação, desde o início, que há aqui uma tentativa de ser mais papista que o Papa desde que começámos a nossa comissão, na nossa primeira reunião de coordenadores. Mas há comissões, já fiz, integrei N comissões de inquérito, Sr. Presidente, em variedíssimas legislaturas. Eu nunca vi este receio absoluto como estou a ver nesta. E não compreendo porquê. Sinceramente, não compreendo porquê que é que se está a querer esconder quando, no passado, nunca houve esta preocupação. E não venham dizer que quer os serviços, quer os anteriores presidentes eram menos diligentes, ou menos sensíveis, ou menos preocupados com o interesse público do que a atual mesa. Eram, tinham os mesmos níveis de preocupação. BES, Caixa Geral de Depósitos, BPN, Milénio BCP, TVI... Nossa Senhora, já fizemos aqui... Segundo, a informação que já está disponível, nós estamos a querer retroceder. Quer dizer, há informação que é pública, que foi enviada para a anterior comissão de inquérito, que não houve esta cautela. E, portanto, se eu for ali pedir ao assessor da antiga comissão, dá-me a informação, ele tenha. Mas se eu for pedir a si, Sr. Presidente, não, tem que ser por via digital e não posso imprimi-la. Quer dizer, também dá para trás. Quando o princípio é o princípio da transparência. Se vier alguma nota, e tem que se perceber, por isso eu disse lá, justificadamente classificada, porque não basta, primeiro, não basta a Caixa Geral de Depósitos dizer isto é sigilo. Ok, tem que dizer porque é que é sigilo, ela ou outra entidade qualquer. De acordo com a norma X, entendo que esta informação é sigilosa. Não é para alguém o dizer que passou a ser. Segundo, não é prerrogativa dos serviços de apoio à Comissão dizer esta informação é sigilosa. E, portanto, não tem essa competência atribuída, ou então, o Sr. Presidente, que me esclareça onde é que está essa competência legal para eu, humildemente, reconhecer e dar a mão à palmatória. Portanto, se os serviços não têm essa competência, se as entidades não o dizem, não vamos ser nós a dizê-lo. Terceiro, em termos práticos, para uma audição, Sr. Presidente, se eu quiser confrontar os nossos convidados com determinada informação, todos nós sabemos que é muito mais fácil eu ter aqui um documento e poder citar, poder ler, do que ter estar a ter que abrir N pastas no computador para ir dizer, olha, na página X, aquilo que o senhor disse na reunião do Conselho de Administração era isto. Enquanto que se eu estiver aqui, já tenho a minha intervenção de 5 minutos, ainda por cima com um tempo muito contado, para poder, de imediato, poder citar o próprio, poder confrontá-lo com determinados valores, poder confrontar com números, do que ter um computador à frente e ter que ir abrindo pasta através de pasta, porque não posso copiar, não posso imprimir, não posso fazer nada com ela, a não ser consultar. Portanto, Sr. Presidente, recordo-me que este mecanismo que nós aceitámos era única e exclusivamente para informação sigilosa. E foi essa a nossa decisão e foi isso que eu concordei. Para informação sigilosa, confidencial, que viesse comprovadamente com essa categoria. Agora, de repente, já é para toda. E eu pergunto se é uma decisão sua ou se é uma decisão dos serviços que lhe é proposto. Muito obrigado.
Eu peço desculpa, dou já a palavra ao deputado. Eu julgo que há aqui um grande equívoco, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Primeiro, eu não tomei decisão nenhuma. Se ouviu as minhas palavras, o que eu disse foi... Eu coloquei uma... Eu deixei falar, portanto, se não se importa, deixa-me falar agora a mim. Eu coloquei a questão aos membros da Comissão, chamando a atenção para a delicadeza da situação. Eu nunca pus em cima da mesa qualquer limitação ao acesso à informação. Eu fui o primeiro a dizer, e reafirmo aqui, que estarei na primeira linha a exigir toda a informação que esta Comissão necessitará para fazer o seu trabalho e desempenhar a sua missão. E, portanto, contarão comigo sempre para exigir tudo aquilo que for necessário para esse trabalho. Ponto número um. Ponto número dois, não estou a fazer, nem quero fazer, o balanço relativamente às outras comissões. Eu, como Presidente, julgo que devo ter a responsabilidade de perceber que é um conjunto de informação que tem muita sensibilidade, que é muito sensível, e, portanto, que nós, como membros desta comissão, teremos que ter todos os cuidados, todas as precauções, para evitar eventuais usos indevidos da informação que temos. E o que eu chamei a atenção foi, coloquei à vossa consideração a forma como esta informação vai ser acessível. Não sou eu que vou tomar a decisão, não são os serviços que vão tomar a decisão, são os senhores deputados, membros desta comissão, que vão decidir a forma como querem fazer. Eu sentir-me-ia mal com a minha consciência se não colocasse o problema. Porque não quero ser acusado mais tarde, se algum problema daqui ocorrer, de não ter tomado, como Presidente, todas as diligências e todas as precauções para que ela não fosse, esse uso não seja indevido. E é unicamente nesse sentido. Portanto, eu não aceito, Sr. Deputado, dizer que eu quero ser mais papista que o Papa, aliás, até a expressão pode ser mal entendida neste seio, unicamente estou a manifestar uma preocupação e julgo que nós todos temos vantagens em, de uma forma clara, transparente, aberta, exprimir estas situações, tomar uma decisão e a partir daí acabou. Eu continuo a achar um bocado estranho que me digam que esta informação já é toda conhecida, quando me disseram que era condição básica para começarmos as audições, ter cá a informação. Já ouvi duas vezes dizer que toda a gente já sabe esta informação. Portanto, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, primeiro, conta comigo para ser na primeira linha a pedir toda a informação e estar a exigir essa informação. Segundo lugar, eu não tomei decisão, nem vou tomar decisão. Os senhores deputados é que vão tomar a decisão de saber como é que querem aceder a essa informação e em que condições. E aquilo que decidirem será a decisão desta comissão. Passo a palavra ao deputado Fernando Rocha Andrade, que tinha pedido antes do deputado João.
Muito obrigado, senhor Presidente. Bom, talvez começar pela questão jurídica em tese geral e independentemente dos documentos que tenham sido recebidos. Esta comissão tem uma habilitação legal para aceder a documentos que não são públicos. Essa habilitação da comissão não altera a natureza dos documentos. E, nomeadamente, a Caixa Geral de Depósitos mantém os seus direitos e os seus deveres. Direitos a manter reservadas, por exemplo, as atas dos seus conselhos de administração. É um direito de qualquer sociedade comercial e também da Caixa Geral de Depósito. Dever de manter sigilosa, porque isso é o sigilo bancário, não só direito, mas dever, dados atinentes ao sigilo bancário, dados atinentes ao sigilo fiscal, porque a Caixa Geral de Depósito, enquanto instituição financeira, processa um conjunto de informações que são protegidas por sigilo fiscal. Significa, em tese, que nós podemos aceder a esses documentos, nós, os deputados, os funcionários que nós tínhamos indicado, o apoio à comissão, mas não podemos, sob a pena de cometer um ilícito, divulgar esses documentos. E ele chama a atenção que, dado que nós pedimos em banda larga, por exemplo, a discutir a administração de um período de 15 anos, a esmagadora maioria da informação ali presente será informação que, aliás, pouco ou nada tem a ver com o objeto desta comissão, porque teremos que ir ver lá dentro. Isto é em tese geral. E, portanto, eu acho que faz todo o sentido a preocupação e a precaução apontada pelo Sr. Presidente de que, quando haja informação que está sujeita a um qualquer dessas fontes de não publicidade, que haja um procedimento especial para ela. Bom, quem é que verdadeiramente pode determinar se uma coisa é ou não pública? Bom, no caso do sigilo comercial, a primeira entidade que pode dizer isto não é público é a própria Caixa. A seguir, naturalmente, podemos nós questionar e tomar uma decisão contrária, mas essa é a primeira. No que toca ao sigilo bancário, a Caixa tem não só o direito, mas o dever de apontar que aqueles dados são sigilo bancário. Mais uma vez, nós podemos questionar e invalidar essa decisão. Portanto, a primeira coisa nem é dos serviços, acho eu, é de quem nos fornece os documentos. Quem nos fornece os documentos tem que dizer, atenção, que há isto ou aquilo e justificar porque é que... No meu entendimento, quanto a todos esses, e enquanto a Comissão não tomar uma decisão a dizer a invocação do sigilo não se justifica e, portanto, cessa e assumir a responsabilidade dessa decisão, é quanto a todos esses que deve ser seguido o procedimento que o Sr. Presidente sugeriu. Permite a todos os deputados aceder a tudo, não permite dar publicidade a esses documentos. Naturalmente, a questão da impressão é uma questão instrumental. A impressão não implica necessariamente divulgação. Eu posso imprimir uma coisa, usá-la e destruí-la. E, portanto, a impressão é, em princípio, compatível com a manutenção do sigilo. Introduz um risco adicional, naturalmente. Há também mecanismos, que o Sr. Presidente pode informar se a plataforma permite ou não, de que a próprio papel impresso permita determinar quem o imprimiu e se assim for, eu confesso, estou muito mais confortável em não objetar a que haja também a impressão dos documentos, tendo em conta as preocupações do Sr. Deputado Dado Pacheco.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que estamos a chegar a um ponto aqui que é um ponto consensual, como disse a deputada Mariana Mortágua, já discutimos isto 4 vezes, ou qualquer coisa parecida, não faz sentido estarmos a discutir outra vez. E aquilo que disse o Sr. Deputado Rocha Andrade e que terminou, eu penso que é suficiente. Isso era o que se passava com as agendas no tempo que estive no governo, presumo que fosse igual no tempo do Sr. Deputado Rocha Andrade. Era exatamente assim que vinham as ordens de trabalhos e a informação adicional, quer para os Conselhos de Ministros, quer para as reuniões de secretários de Estado, e, portanto, havia uma cifra que aparecia nas folhas impressas e, portanto, determinava quem é que o tinha imprimido. Portanto, e essa segurança funciona. Portanto, relativamente a isso, não há problema nenhum. Agora, uma questão de clarificação quanto à documentação que era imprescindível para as audições. Não era esta. Nós fizemos, vários grupos parlamentares fizeram pedidos, ressalvando, o grupo parlamentar do CDS fê-lo, que era possível que no nosso pedido tivesse documentação que já cá estava, mas que quando fizemos o requerimento não tínhamos tido a oportunidade de estar a verificar toda se estava ou não. Eu posso verificar, mas eu tenho a ideia que nós não pedimos nenhuma ata de Assembleias Gerais. Mas pedimos atas de Conselho de Administração, de Conselho de Crédito e de Conselho Alargado de Crédito. Consideramos, inclusivamente, que essas são das fundamentais para poder realizar as primeiras audições. Dissemos. E, portanto, neste momento, pela informação que nos deu o Sr. Presidente, nós ainda não estamos em condições de poder realizar essas audições e tentando fazer aqui um caminho para aquilo que é mais objetivo da nossa discussão de hoje. Isso sim é matéria de preocupação e que implica uma ação imediata. Eu queria acrescentar, admito que não seja um fator de simplificação, mas de maior perturbação, a adenda que o CDS fez ao seu requerimento é matéria também que consideramos que é fundamental para a audição, pelo menos, do Sr. Governador do Banco de Portugal, que foi, e passo a dizer o quê, nós pedimos as atas das reuniões do Conselho de Administração do Banco de Portugal, em que se discutiu e ou tomou deliberações no âmbito da auditoria da EY à Caixa Geral de Depósitos. Por razão evidente que, para questionarmos o Sr. Governador do Banco de Portugal, é importante termos a informação do que é que o Banco de Portugal fez, formalmente, na sequência da existência da auditoria, uma vez que há notícia pública, já nos foi dito aqui, quer pelo Sr. Ministro das Finanças, quer pelo Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos, que o Banco de Portugal tinha tomado diligências pós-auditoria e, portanto, é importante para nós, quando questionarmos o Sr. Governador do Banco de Portugal, sabermos o que é que o Conselho de Administração do Banco de Portugal decidiu em função da auditoria.
Muito obrigado, deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, relativamente a esta matéria que estamos a discutir, não esta última que o Sr. Deputado João Almeida referiu, mas sobre o tratamento da documentação, temos de ter sempre presente, contrariamente a situações e a comissões de inquérito passadas, a Caixa Geral de Depósitos é um banco em funcionamento. Tivemos aqui a comissão de inquérito do BPN, do BES, do BANIF, mas esses eram bancos que estavam resolvidos, ou nacionalizados, ou encerrados. A Caixa Geral de Depósitos é um banco em funcionamento e isso requer da nossa parte, da parte de cada um dos deputados desta Comissão, um cuidado especial na preservação daquilo que seja o segredo comercial e sigilo bancário da Caixa Geral de Depósitos. Relativamente às sugestões que surgiram, parece-nos que, digamos, elas foram bem resumidas e o ponto da situação feito pelo deputado Rocha Andrade ilustra bem também o pensamento daquilo que é a posição do PCP relativamente a esta matéria, quer nesta Comissão, quer na anterior Comissão da Caixa Geral de Depósitos. Deveremos preservar, na medida do possível, com grande esforço, tudo aquilo que seja informação não pública da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, utilizar a informação com peso e medida, tendo sempre presente que a Caixa Geral de Depósitos está em um banco em funcionamento. Portanto, esta Comissão de Inquérito não pode, em nenhum dos seus momentos de atuação, prejudicar a Caixa Geral de Depósitos relativamente a outros bancos que com ela competem, digamos, no mercado concorrencial, e parece-nos bem que a posição expressa pelo Sr. Deputado Rocha Andrade expressa bem aquilo que deve ser, digamos, o tratamento desta informação, e nesse sentido damos o nosso acordo, digamos, a essa posição. Relativamente à questão que já foi levantada agora na última parte pelo Sr. Deputado João Almeida, a documentação que é necessária para as audições da próxima semana, mas que não está disponível, concordamos, deve ser feito um esforço adicional, muito rapidamente, o mais rapidamente possível, para essa informação requerida pelos diversos grupos parlamentares possa ser disponibilizada à Comissão em tempo útil para as três audições que se vão realizar na próxima semana.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu, relativamente à informação solicitada, a informação da Assembleia Geral foi uma proposta do PSD. E, portanto, estava incluída na proposta que nós aprovamos na última reunião. Segunda questão. Na conversa que eu tive com o Dr. Paulo Macedo, ele disse-me que poderia ter alguma dificuldade a entregar a informação toda ao mesmo tempo, mas comprometeu-se hoje, o mais tardar amanhã de manhã, a ter cá o resto da informação. Portanto, eu tratarei imediatamente de fazer com que essa informação que falta, que relembro, é, para além das atas, as dossiês de crédito que ainda faltam. Relativamente a esta nova informação, ela não foi pedida, portanto, eu procurarei imediatamente tratar do pedido e procurar garantir que, sim, procurar garantir que ela virá em tempo útil.
Estamos a falar de uma, duas ou três, não sei, atas do Banco de Portugal dos últimos meses, do último mês, quando muito dos últimos dois meses. Portanto, não será muito difícil ao Banco de Portugal enviar, portanto, a tempo da audição do Sr. Governador. Nem é preciso para a audição da Ernst & Young, é para a audição do Sr. Governador.
Bom, então, se me permitem resumir relativamente ao acesso à informação, vamos permitir o acesso à informação pela plataforma com a possibilidade de imprimir e garantindo que há um registro dessas impressões. Estamos de acordo quanto a isso, a não ser em casos excepcionais, em que, por indicação da Caixa Geral de Depósitos, a informação será de acesso condicionado, mas mesmo aí discutiremos na reunião de mesa e coordenadores as condições de acesso. E, portanto, a informação que está disponível passaria imediatamente para esse registro e a que vier a mesma coisa, a não ser que haja alguma diferença. Estamos de acordo todos quanto a isto? É este o... Já chegou. Imediatamente vai ser disponibilizado, eu estava à espera desta validação para poder fazê-lo. Bom, sim, foi isso que decidiram. A única questão que estamos a verificar é garantir esta possibilidade do registro ficar associado à impressão. Bom, então, o problema mais difícil que nós temos agora pela frente é, face àquela listagem que todos receberam da proposta de audições, como é que nós vamos resolver este problema? Vamos tentar um consenso alargado de todas, vamos fazer um segundo pacote, passando a expressão de audições, com que ordem? Já pensaram em alguma forma de resolver esta equação? Alguma proposta em concreto? João Paulo Gouveia tem a palavra.
É só para abrir o debate com uma proposta. Eu julgo que podemos tentar aqui consensualizar um segundo pacote de audições, porque o exercício de consensualizarmos todas as audições parece-me difícil e se calhar até não absolutamente necessária esta distância Ainda não fizemos a primeira audição, portanto, acho que pela experiência que já levamos de anteriores comissões de inquérito, é aconselhável não fazê-lo antes das primeiras audições. Consensualizarmos aqui ou aprovarmos aqui as primeiras 30 audições, por exemplo. Nós vimos, eu disse as primeiras 30, ou as 30, porque vimos, também é como é recordar, eu estive, a anterior comissão de inquérito fez 19 audições. Na primeira reunião de mesa e coordenadores, pegamos no calendário e projetamos com o calendário que temos, quantas audições é que poderíamos fazer com algum esforço, não com total esforço, mas com algum esforço. Vimos que era perto de 30, não chegava a 30, mas era perto de 30. Portanto, nós já temos 3 marcadas, ainda não começamos a primeira, não fizemos a primeira audição, portanto, julgo que seria prematuro definirmos já quais são as perto de 30 audições que vamos querer fazer. Até porque isto é dinâmico e, portanto, e surgirão certamente questões novas. Por isso, eu sugeria que avançássemos com um segundo pacote para as semanas seguintes, 2 ou 3 semanas seguintes, e depois tornaremos a reunir a mesa coordenadores para definir as restantes audições. Não sei se valerá a pena começar logo a seguir estas 3 primeiras, ouvirmos, depois de ouvir os governadores e a consultora, ouvirmos os ex-presidentes da Caixa, do Conselho, da Comissão Executiva e do Conselho de Administração, depois ouvirmos os administradores, e aí há um leque ainda alargado de ex-administradores da Caixa, e agora falta decidir se é preferível fazer isto numa linha temporal ou por cargo, ou seja, se vamos convidar, ouvir primeiro todos os ex-presidentes da Caixa e só depois os administradores, ou seja, fazer em função da, pela função desempenhada, ou se vamos fazer por uma linha temporal, encaixar os ex-presidentes, os ex-administradores numa linha temporal. Portanto, acho que é e depois ouvir-os. Pela análise que fiz, nós temos aqui mais de 30 audições a fazer. Se aprovássemos todas as audições que estão propostas, e não há aqui vontade, julgo que nenhum grupo parlamentar, de objetar qualquer audição, temos aqui uma questão natural, de um limite natural ao número de audições, e devemos encontrar aqui também a contento de todos os grupos parlamentares, aquilo que não prejudicará certamente nenhum grupo parlamentar caso não se faça audição à OB. Mas deixava aqui esta proposta para início de conversa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, não sei por onde eu começo. Nós temos, eu penso que há aqui duas situações, Sr. Presidente. Da lista que foi enviada pelos 5 partidos, há um conjunto de entidades que foi pedido por todos. E, portanto, esses, em princípio, é para serem ouvidos. Depois, a que acresce a esses, outras entidades que foram só solicitadas por 2 ou por 3 partidos, e aí é que podemos refletir um pouco, porque, indiscutivelmente, não vamos conseguir ter tempo útil para ouvir todas as entidades que cada partido solicitou, não há tempo útil. A segunda nota, que é aquilo que me preocupa, nesta metodologia, só que o Sr. Deputado estava a desenvolver, João Paulo Correia, estava com calma para não se chamar Oliveira, João Paulo Correia, por isso é que eu ia, parei uns segundos, o Sr. Deputado João Paulo Correia, nesta perspectiva é que, porventura, na avaliação que fizéssemos globalmente, de 30 nomes, poderíamos, por comum acordo, prescindir do Presidente do Conselho de Administração A, ou do Ministro B, ou C, para caber nos 30, independentemente até de alguns terem sido pedidos por todos. Mas depois de chegarmos à conclusão de que não é viável, se não, vamos ouvir, e depois chegamos mais lá à frente, e não há tempo útil de ouvir entidades que nós consideramos super relevantes, quando se calhar, se tivéssemos feito essa avaliação à cabeça, podíamos ter prescindido de A ou de B, sem pôr nomes à frente da mesa, que sendo relevantes, porque foram pedidos por todos, não, numa escala de prioridades, não estariam à frente de outras personalidades que depois nós já vamos ouvir. E, portanto, Sr. Presidente, não sei se é possível nós, se calhar até arrumando por pequenos grupos, e o Sr. Presidente ir catalogando e dizer, olha, já estamos com 27, já temos 35, destas 35, vamos ver se há aqui 3 para cortar, os 30 também eram um valor... quer dizer, identificativo, quer dizer, ninguém vai morrer aqui se for 29 ou 31. Pronto, era um valor. Mas eu acho que é um. Eu tenho receio de só seguir essa metodologia para chegarmos à conclusão de que deixámos de ouvir pessoas que eram mesmo relevantes a ouvir e dispensámos tempo com outras que até eram dispensáveis. É só essa a minha preocupação.
Muito obrigado. Eu julgo, deputado João Almeida, passo já a palavra, há um entendimento relativamente à ordem, se será ordem cronológica ou por grupos de funções, ou mesmo sobre essa matéria é preciso... Pois, mas pergunto se há entendimento por parte dos grupos parlamentares sobre essa matéria. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Pronunciamos já sobre isso, por nós, por grupos de funções, que é mais fácil agregar. Queria só dizer, relativamente ao requerimento do CDS, e houve cuidado dos serviços de pôr aqui, de assinalar isso, o facto de nós pedirmos, nós optámos por pedir, quer os presidentes de Conselho de Administração, quer os presidentes de Conselho de Administração não, os administradores e os diretores, fazermos uma referência genérica e não fazermos referência a cada um. Exatamente porque entendemos que, possivelmente, vai haver... Há alguns dos administradores que não são, e mesmo dos diretores e dos administradores, e até dos presidentes de Conselho de Administração, que não serão imprescindíveis. Por dois tipos de razões. Há duas razões que podem justificar que não sejam imprescindíveis. Uma é que a sua atuação não tenha tido relevância para o objeto da Comissão, por isso é que nós condicionámos ao objeto da Comissão. A segunda é não haver a expectativa de que o que venham cá dizer seja diferente do que já disseram na primeira comissão de inquérito para aqueles que já estiveram na primeira comissão de inquérito. E por isso eu acho que o único critério aqui que eu não subscreveria é o de terem sido todos a pedir. Porque há aqui casos de personalidades que todos os grupos parlamentares pediram porque institucionalmente num critério de organização de trabalhos não faz sentido não pôr na lista, designadamente presidentes do Conselho de Administração da Caixa, e que cabem nos dois critérios. Eu acho que há presidentes de Conselho de Administração da Caixa durante o período que não são relevantes para o objeto, pelo menos para o objeto prioritário da Comissão, e há outros que não viram dizer diferente daquilo que disseram na primeira Comissão de Inquérito e que, portanto, também torna prescindível a sua audição. E isso verifica-se, então, para administradores mais ainda. Para administradores, há muitos destes administradores que aqui estão, ou alguns destes administradores, não quero estar a ser interpretado, que não serão relevantes. Nos diretores, já é diferente. Nós, na comissão anterior, não ouvimos nenhum diretor. E, portanto, pode até ser mais relevante nesta comissão ouvir, em alguns casos, os diretores do que os administradores. E, portanto, se calhar o melhor era, concordando que é por blocos, irmos bloco a bloco, ver o que já concordamos que é imprescindível. Sendo que isso, não sendo isso uma lista exclusiva. Não sendo isso uma lista exclusiva, porque... Porque eu digo sinceramente, eu não sei dizer neste momento quais são os diretores que acho imprescindíveis ou não. Não sei, não consigo. Com a informação que tenho neste momento, e mesmo administradores também, consigo dizer que alguns são imprescindíveis. Não consigo dizer que algum é prescindível. Presidentes do Conselho de Administração, se calhar sim, mas íamos, propunha que fôssemos a esse exercício.
Obrigado, deputado João Paulo.
No bloco dos ex-presidentes da Caixa, por exemplo, o ex-presidente António Sousa, é imprescindível? Não me parece que seja imprescindível. Estou a colocar isto em cima, porque assim, alguém tem que fazer este exercício, portanto, se não desempatamos isto. O Faria de Oliveira, eu que já considero imprescindível, mais imprescindível, melhor dizendo, para não ser mal interpretado. O Carlos Santos Ferreira, mais imprescindível. Estou-me aqui a lembrar do Presidente da Comissão Executiva, quando a Caixa passou a ter Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva, era o José de Matos, salvo erro, e o Barrigas Nascimento é que era o Presidente do Conselho de Administração, salvo erro. Considero mais imprescindível o José de Matos do que o Barrigas Nascimento. Portanto, estes três, pelo menos, Faria de Oliveira, Carlos Santos Ferreira e José de Matos, podiam ser os três primeiros ex-presidentes da Caixa. não considerando que os outros são prescindíveis, não é? Não considerando. Sim. Porque nós podemos concluir até que, ao fim da décima audição, que é muito importante ouvir o António Sousa. Temos o bloco dos ex-administradores. Eu tenho a matéria um bocado fresca, estive a analisar isto tudo muito cuidadosamente ontem, e recordo-me que há ex-administradores que são comuns, não diria a todos, mas a uma larga maioria dos grupos parlamentares, que é o Armando Var, que é o Nogueira Leite, a Celeste Cardona e o Rodolfo Lavrador. Acho que esses quatro são muito comuns. São os mais comuns. Eu estou... Não, sim. Carlos Costa. E o Carlos Costa. Mas... Pois, assim, desculpa.
Sr. Presidente, o que o Sr. Deputado João Almeida disse é verdade, a informação ainda não chegou oficialmente. E, portanto, nós não vamos para estabelecer esse critério. Mas, oficiosamente, daquilo que, olhando para muita da informação que publica, nós sabemos que há cinco administradores que participaram no maior número de operações. O Bandeira, o Armando Vara, a Celeste Cardona, Maldonado Gonelha e Jorge Tomé. E, portanto, esses são aqueles que consideramos relevantes. Também sabemos, e o Sr. Presidente, mostrando aqui total compreensão, que o Dr. Maldonado Gonelha não se encontrará muito bem, dada a idade e a situação de saúde. E, portanto, respeitaremos isso, se for o entendimento de todos, para não o chamar. Pois é, isso mesmo, há um respeito pessoal que temos que ter pelas personalidades, independentemente da situação. Mas era a informação que coincidia praticamente a que acrescentava só o erro, só o Jorge também. Não foi aquilo que tu disseste.
Deputado João Paulo Correia, também queria... Ele tinha pedido... João Paulo, queres intervir?
Sim.
Sim, era só para ajudar a construir, então, quais os dois administradores que nós podemos decidir já.
Estou a ouvir.
Então, claro.
Eu só não reparei se referiram também o nome de Almerino Marques nessa lista dos... Sim. Nós pensamos que seria importante pela questão da carta que foi enviada para...
Isso é que é sempre o...
Está bem, sim, senhora.
Eu peço desculpa de vos colocar uma questão que a intervenção do deputado João Paulo Correia lançou. Dizia o deputado João Paulo Correia que poderíamos chamar cá o doutor Carlos Costa como administrador da Caixa. Isto coloca-nos uma questão. Ele vem cá unicamente, exclusivamente nesta primeira eleição, como governador do Banco de Portugal? Então pronto, é por isso que eu quero que fique esclarecido para que depois não tenhamos surpresas. Ok, pronto. É que fica claro que ele vem nas duas condições. Deputada Mariana Mortágua.
5 ou 18 minutos.
Não, isso, o que nós combinamos é que se houver um partido, um grupo parlamentar, que peça no início que a audição seja de 8 minutos, será de 8 minutos. 8 minutos. Então, de véspera... Pronto, mas então nós só temos a reunião de hoje e de amanhã para tomar essas decisões. Se me quiserem informar das audições em que há um grupo parlamentar que exige os 8 minutos, eu tomarei. Deputada Mariana Mortágua tem a palavra.
Tinha aqui uma proposta um bocadinho diferente. Em primeiro lugar, eu acho que nós não podemos fazer a audição do ex-administrador e governador do Banco de Portugal sem ter um conjunto de informação que ainda não temos. Essa, para mim, é a primeira questão. A segunda é, eu acho que nós temos que garantir que ao fazer as audições, temos toda a informação necessária. Porque o que acontece normalmente nas comissões de inquérito é que a informação que nós temos à quarta semana da comissão de inquérito é completamente diferente daquela que temos à primeira. Porque, entretanto, acumulámos informação, analisámos a documentação. Não é dois dias depois de eu analisar ou de eu receber uma auditoria que consigo confrontar as pessoas. E o que acontece normalmente quando há tempo é que as pessoas são chamadas duas vezes, se for necessário, para serem confrontadas no final da comissão de inquérito com informações que, entretanto, recolhemos. Portanto, qual era a minha sugestão? Eu acho que a Deloitte pode facilmente ficar para o final, não acho que seja essencial, mas eu acho que o ROC, Oliveira Regue e Associados... Deixa-me explicar qual é a lógica. Eu acho que antes de nós confrontarmos quem tomou as decisões, temos de garantir que temos a maior informação possível sobre as decisões que foram tomadas. E por isso, acho que ouvir a Ernst & Young e este ROC, considerando que ele é prioritário, se toda a gente achar que é, acho que deve anteceder as audições dos administradores, para que depois possamos confrontar os administradores com o máximo de informação. Segunda questão, há um conjunto de administradores que já vieram aqui, que já puderam dar, já deram as suas explicações numa anterior comissão de inquérito. Eles achavam que nós não íamos ter acesso à informação que, entretanto, tivemos. Mas isso não é problema nosso. E, portanto, eu diria que a mim não me chocava que esses administradores pudessem ficar mais para o fim e que nós pudéssemos ouvir, em primeiro lugar, os administradores que ainda não ouvimos. Eu sei que isto é um bocadinho mudar a lógica das coisas, mas há um conjunto de administradores que nós temos aqui que agora foram referidos, o Almerino Marques, Celeste Cardona, quem quer que seja que achemos que faz sentido, que ainda não foi ouvido no âmbito da comissão de inquérito. E, portanto, poderia fazer sentido. Já na última comissão discutimos isto, eu não tenho certeza sobre isto, mas a mim às tantas faz mais sentido ouvir alguns administradores específicos que nós ainda não tínhamos ouvido, ouvir os auditores e os ROCs e depois, então, ouvir aqueles que já ouvimos, ou a minha preferência até seria ouvir toda a gente e deixar para o fim os administradores que já foram ouvidos. Armando Vara, Farida Oliveira e, como é que se chama outro senhor? Carlos Santos Ferreira. E serem os últimos, porque eles já foram ouvidos. Eles já prestaram esclarecimentos sobre aquilo que tinham a prestar. E, portanto, nós podemos acumular informação ao longo da comissão de inquérito para confrontarmos estas pessoas no fim, partindo do princípio que já temos statements iniciais delas de uma anterior comissão de inquérito. E organizar assim os trabalhos. Não sei se isto faz sentido, se não, é uma outra forma de pôr as coisas. E assim, chegando ao fim, para além de confrontarmos estas que são, de facto, os principais responsáveis, tendo em conta as suas funções... Depois podemos selecionar mais um ou outro que, entretanto, achemos importante ouvir duas vezes. Mas eu acho que deixar estes para o fim, uma vez que já foram ouvidos, já tiveram a oportunidade para se explicar. O que não explicaram na altura foi a escolha deles. E, portanto, os administradores que ainda não foram ouvidos. O ROC. Que é...
Muito obrigado. Deputado Pacheco, deu a palavra.
Sim, Sr. Presidente. Só para dizer que eu concordo com esta orientação. Aliás, o nosso requerimento ia nesse sentido. Recordo que havia aqueles que eram iniciais, porque estavam na praça pública, que eram os governadores do Banco de Portugal e os responsáveis pela auditoria independente, que é óbvio, mas logo a seguir os órgãos de fiscalização, os diretores da Caixa e as entidades responsáveis pelas principais percas, e depois, só depois, é que entrávamos nos administradores da Caixa. Portanto, na lógica de acumular, de facto, informação, ouvirmos entidades novas, os diretores não foram ouvidos na anterior comissão de inquérito, e temos aqui vários diretores que são todos eles relevantes, e que, aliás, até tínhamos que, porventura, mais dois que podem ser relevantes, o diretor jurídico e o secretário-geral da Caixa. O secretário-geral da Caixa assistiu a todas as reuniões do Conselho de Crédito das várias administrações. É a única pessoa que assistiu a todas as reuniões, por exemplo. Pode ser o secretário-geral, que é o João Dias Garcia, por exemplo. Portanto, só para dar alguém que pode ter, de facto, informação relevante, e depois passarmos então para os administradores. Era a nossa proposta inicial, estava na base do nosso requerimento. Se houvesse entendimento, era o caminho que nós preferíamos, mas, Sr. Presidente, isto não é nariz de santo e, portanto, estamos abertos a outras sugestões.
Muito obrigado. Deputado João Paulo Correia.
Para dar acordo à proposta que foi feita pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, de deixarmos o grupo de ex-administradores para o lote final das audições, ouvindo a seguir aos ex-presidentes, aos três ex-presidentes da Caixa que já decidimos ouvir, um lote de personalidades que podem acrescentar matéria ao inquérito, uma vez que não foram ouvidos na primeira comissão de inquérito. Será o Roque? Será... Não? Deixar o Roque para o fim? Então deixar... Sim, sim, sim. Tudo bem. Sim. Mas antes disso, e o Presidente da Comissão da Auditoria? Antes do Almerindo? Para seguir aqui uma lógica, não é? O Almerindo surge como ex-administrador. Que o PS propôs, que foi presidente da Comissão da Auditoria do Banco de Portugal entre 2000 até 2018, sensivelmente, o Dr. João Costa Pinto. Eu também acho. Acho que podemos incluí-lo neste lote.
Se nós tivéssemos 23.5, dávamos reto, ficávamos com o programa da tua
escolha. Eu concordo que seja.
Sim. Muito bem. Dr. João Costa Pinto foi presidente da Comissão de Auditoria do Banco de Portugal.
Ok. Eu, antes de terminarmos a reunião, eu não sei se há mais algum assunto, tinha aqui duas questões para vos colocar. Vamos pedir toda a documentação. Portanto, hoje vamos tratar disso. E, doutora, duas questões. Primeiro, relembrar que amanhã, na reunião da Comissão, vamos votar o relator. Relembro a todos os grupos parlamentares que está agendado, porque temos 5 reuniões para tomar essa decisão e, portanto, vai ser feita amanhã, a não ser que me digam que não há condições para o fazer. Segunda questão, tenho um problema a colocar-vos. O relatório que nós recebemos da Caixa tem aqui enfim, vamos ler, confidencial. Este relatório contém informação sujeita ao dever de segredo nos termos dos artigos 78 e 80 do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras e foi preparado somente para informação do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, S.A., e apresentação ao Banco de Portugal e mecanismo único de supervisão do Banco Central Europeu para efeitos do exercício das suas respectivas atribuições de supervisão, porque não pode ser utilizado para qualquer outra finalidade nem ser distribuído a terceiros sem a prévia autorização da entidade, exceto no âmbito e para os efeitos exigidos por lei, devendo notificar-nos prontamente de tal exigência legal na medida em que vos seja permitido fazê-lo. Porquê é que eu coloco esta questão? Neste momento nós não estamos em condições de assegurar que a impressão tem a marca d'água. Vamos tentar fazê-lo, mas o sistema, conforme está, hoje não permite. A minha pergunta que vos faço é, colocamos com a permissão desde já para imprimir ou não? Portanto, se a marca d'água ou se a condição da marca d'água estivesse garantida, não tinha dúvidas nenhumas, mas gostava de que a decisão fosse vossa. Nós faremos aquilo que você... Está pronta, permite aceder à impressão que for feita. Fica o registro de quem imprimiu, mas a cópia será uma cópia perfeitamente normal. Não sei. Eu, exatamente por isso, é que eu fiz, não por ter aqui cautelas ou interesses escondidos, não.
Como fazer no dia em que for possível deixar a marca d'água, ou seja, a marca d'água não é possível.
Vamos tentar se há outra solução.
O relatório, todos os parlamentares vão aceder ao relatório.
Sim.
A partir do momento em que todos os parlamentares acedem ao relatório. E se ele cair na comunicação social, haverá sempre
problema. Nós podemos tentar de outra maneira.
Quando há documentação presencial, muitas vezes faz, ou usa-se aquele sistema que não permite.
Por isso que não vou ser eu que vou tomar essa decisão, é uma deliberação da Comissão. Sim. Nós perguntamos aos serviços se era possível neste momento, com o sistema que nós temos instalado, fazê-lo. Não é. Vamos tentar, eventualmente, resolver o problema, mas não temos certeza absolutamente nenhuma. E, portanto, como o relatório é fundamental para as primeiras audições, ele tem que ser disponibilizado hoje. A questão é saber, vamos deixá-lo hoje com acesso, só acesso, sem cópia, e vamos tentar ver se é possível arranjar uma forma qualquer. Mas eu, neste momento, não vos posso responder.
Posso fazer uma sugestão, Sr. Presidente?
Deputado Duarte, Presidente, é só admitindo que amanhã tenhamos mais informação do que hoje relativamente ao funcionamento da plataforma eventual marca d'água, era disponibilizar agora sem a faculdade de impressão e amanhã, consoante a informação que existisse, tomar uma decisão definitiva, porque eu percebo que há pessoas com mais e menos facilidade em trabalhar com os documentos em forma digital.
Sim, deputado...
Não, Sr. Presidente, visto que há pessoas que trabalham melhor com documento escrito e papel à frente, é possível contornar esse problema da marca d'água de uma maneira muito simples. Terão que ser o serviço a fazê-lo. É imprimir primeiro um conjunto de folhas com a marca d'água e depois imprimir por cima dessas folhas o relatório. É perfeitamente possível, tem que passar é duas vezes. Imprime-se uma marca d'água em 500 folhas, depois tornam-se a meter na máquina e imprime-se o... E cada grupo pode ser feito preparado uma cópia para cada grupo parlamentar com um código específico para cada grupo parlamentar.
Mas concordam que disponibilizamos já o relatório só com acesso remoto, sem a possibilidade de impressão ou de cópia. E até amanhã resolvemos o problema. Se não for através do acesso podê-lo imprimir, arranjamos um exemplar para cada um dos grupos. Eu tratarei imediatamente de ver se consigo resolver o problema. Se há mais alguma questão do relator e que depois também não podemos perder muito tempo a tentar um consenso sobre as seguintes audições, não é? Para também podermos ir alimentando, nem que seja desta forma, grupos de 3, 4. Muito obrigado. Até amanhã à mesma hora, no mesmo local. Exato.